Glória é outra história. Afinal, o que é o Evangelho? Você quer saber mais? Acompanhe a mensagem aqui na IBNU para entender a gloriosa ação do Espírito de Deus na nossa vida. Chegou o momento de refletirmos com atenção a respeito da palavra de Deus. E hoje nós vamos dar uma atenção especial ao texto de 2 Coríntios, capítulo de número 3, do versículo 7 até o versículo 18. O Espírito e a glória é outra história. O texto bíblico diz o seguinte: o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação? Pois o que outrora foi glorioso agora não tem glória em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece? Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Com certeza, um dos temas mais assim fascinante e dos mais fascinantes e mais expressivos de toda a Escritura tem a ver com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo, que merece aí uma atenção especial nessa segunda carta de Paulo aos Coríntios. É bom lembrar aqui, né, que é uma carta, vamos dizer, difícil, uma carta contenciosa, né? Vamos lembrar direitinho aí que Paulo, no capítulo 18 de Atos, traz ali a sua mensagem de anúncio do Evangelho àquela cidade importante da Acaia, a antiga Corinto, uma cidade de tanta riqueza de circulação de mercadorias perto ali daquele istmo, né, que trouxe um certo protagonismo para Corinto, mas ao mesmo tempo uma cidade totalmente complicada em termos de vida, ética, em termos de até mesmo na sua relação de conexões humanas e uma série de dificuldades, de imoralidade, de paganismo acentuado. Mas é curioso que, conforme Atos 18, verso 10, Deus diz para Paulo que ali tinha muita gente naquela cidade e a igreja floresce. Curiosamente, pouco tempo depois, quando Paulo vai estar ali em Éfeso, ele vai escrever a primeira carta aos Coríntios, e logo em seguida, por uma série de situações incômodas, ele escreve 2 Coríntios, que é uma carta contenciosa, onde as pessoas estão ali duvidando, questionando Paulo, questionando sobre a sua autoridade apostólica. Eles andaram ouvindo, assim, digamos, o canto da sereia, de gente que se mostrava aparentemente superior, e Paulo vai tentar esclarecer a situação. Eu acho extraordinário isso na Bíblia, porque no meio de uma situação tão complicada e contenciosa, Paulo afirma a sua sinceridade, a sua legitimidade, e quando vai falar daquilo que envolve o Evangelho, porque, sejamos francos aqui, muita gente estava colocando em dúvida a realidade do Evangelho, porque alguns superapóstolos ridicularizavam Paulo até por tudo que ele passava, que ele tinha sofrido, e então ele começa então a mostrar o que há de extraordinário nessa mensagem de Deus e o tema que ele passa a discorrer aqui em 2 Coríntios 3 tem a ver com a glória da nova aliança. E, portanto, o elemento que recebe destaque é exatamente essa glória, esse resplendor dessa realidade da nova aliança em Cristo e aquilo que tem a ver com o Espírito, que é destacado aqui. E é interessante olhar isso porque o que é exatamente o Espírito Santo? Do que a gente está falando, né? A palavra Espírito, né, o pneuma do grego, o termo original hebraico, a palavra é ruach, né? É uma palavra até forte que ela passa pela garganta e ela evoca o que realmente tem a ver com o termo em si. Essa palavra originalmente quer dizer vento. E a pergunta é por que que espírito que tem a ver com vento está relacionado com Deus? Que história é essa? A maneira antiga dos hebreus a descreverem a realidade, quer dizer, quando a gente tem uma experiência tão extraordinária com o Criador, com Deus que entra na vida desse povo, como é que a gente vai falar daquilo que é inefável, aquilo que é altamente acima da nossa experiência imediata? E é necessário utilizar elementos que estão à nossa volta para tentar pintar esse quadro que é quase indescritível. E a maneira como isso acontecia tem a ver com o fato de que o Espírito é a referência à presença viva de Deus diante de nós. E como o Espírito tem a ver com presença, e uma presença incontrolável, uma presença sobre a qual nós não temos poder nem domínio, aliás, que tem a ver com quem Deus é de fato, e como o Espírito tem a ver com algo que diz respeito à vida, o elemento que é associado a isso, a essa realidade, a isso que tem a ver diretamente com Deus, aparece como o vento. Porque o vento, exatamente, ele está mexendo, você não pode ver, não pode controlá-lo, as coisas estão acontecendo em função da sua ação. E preste atenção, quando você tem o seu fôlego de vida, né? Sai aqui um vento. Quando não tem mais vento nas narinas e na boca, você não tem mais vida. Então, essa maneira, um tanto quanto simples, um tanto quanto até pitoresca de descrição da realidade, serve de porta-voz para falar a respeito dessa presença divina. E é curioso como é que essa presença ela é destacada nas Escrituras. A gente vai ver, por exemplo, que esse Espírito é o Espírito que está presente na criação. A frase hebraica ecoa através dos séculos, Veruach Elohim merachefet al pnei hamaim. A palavra ruach é uma palavra feminina, que ainda evoca muito esse elemento de vida, e também é aquela coisa do Espírito estar meio que pairando, né, ali sobre a superfície das águas, dentro dessa ação criadora poderosa de Deus, essa presença divina que traz vida, e não só traz vida, mas é uma presença que se opõe à desordem, ao caos, ela organiza tudo. Então, com esse agir da palavra divina e do Espírito de Deus, a criação se define de modo que cada coisa no final fica no seu devido lugar. É aquela famosa frase do final do relato da criação, Kol Tzava'am, todo o seu exército, no sentido de cada coisa no seu devido lugar. E é interessante que o Espírito vai estar presente. Está presente na história bíblica, naquilo que envolve uma ação de Deus que manifesta o seu poder por trás do cenário visível da história. É curioso, por exemplo, Juízes, você vai ver o caos estabelecido de maneira plena e, de repente, o Espírito de Deus cai sobre alguém. E então essa pessoa se torna porta-voz e agente de Deus mediante a ação do Espírito. O Espírito de Deus vai encher Bezalel e Aholiabe para fazer o tabernáculo, para exatamente celebrarem essa presença de Deus no meio do povo. Ou seja, em grande parte, toda a história da redenção bíblica se dá pela ação extraordinária do Espírito. E essa ação do Espírito, em tantos momentos muito claros, também se manifesta como uma expressão gloriosa, ainda que às vezes fugidia da parte de Deus. Quando a gente olha para o texto de 2 Coríntios, é muito interessante, porque Paulo está querendo tirar a mente dos coríntios das coisas irrelevantes e da atenção indevida para a glória humana, que tem a ver com a proposta dos superapóstolos. E aí ele vai falar do que aconteceu no cenário da história da redenção. E o que ele vai dizer? Olha, pessoal, é o seguinte, porque uma das maiores fragilidades da nossa caminhada espiritual é perder a visão da glória e perder a visão do Espírito. E quando isso acontece, é como assim a gente está diante de uma mesa onde não tem mais carne nenhuma para almoçar, nós ficamos só com os ossos. É quando a gente está diante de um cenário onde o que realmente é importante é como o relacionamento de duas pessoas que não amam uma a outra, quer seja de maneira conjugal ou familiar, e elas simplesmente ocupam o mesmo espaço, não existe realidade nenhuma. Então, o que ele vai mostrar é o que aconteceu com o projeto de Deus na história e como é que a gente olha para eles para ver duas coisas, que é exatamente o Espírito e a glória. Veja só o que diz o texto. Ele vai dizer: o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Atenção, Paulo não está criticando, questionando e rejeitando o que a Bíblia nos traz no Antigo Testamento em Moisés. Ele está dizendo que aquilo que foi apresentado ali tinha um propósito, tinha uma finalidade, e essa finalidade foi mal entendida, de tal forma que aquilo que a lei trouxe para nós foi a comprovação de que nós não somos capazes de agradar a Deus pelas nossas próprias forças. Então, aquele ministério trouxe a morte no sentido semelhante ao que nós lemos em Romanos, que aquilo que era bom, a lei que é santa, justa e boa, se tornou morte para mim, porque ela decreta a minha falência diante da vontade divina. E esse ministério trouxe a vontade divina gravada em letras que foram gravadas em pedras, que são exatamente uma referência às tábuas dos 10 mandamentos. Mas é interessante que, apesar desse ministério da aliança do Sinai ser incapaz de produzir, vamos dizer, aquilo que é o desfecho dessa ação divina na história, esse ministério veio com tal glória, olha que coisa, que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Ou seja, vocês se lembram, né? E Moisés, de fato, quando entrava na presença de Deus, quer dizer, Deus estava ali fazendo aliança, Deus estava dando a sua lei, e ele saía com o rosto resplandecente, cheio de luz. que marcou a história, até pelo entendimento incorreto de Michelangelo a respeito do que estava presente ali em Moisés. E o que acontece? A glória estava lá. Então preste atenção, ele está dizendo, se olhando para a trajetória histórica da ação redentiva de Deus no seu início, nós vemos já um elemento tão glorioso, ainda que uma glória que não era permanente, será que a gente não consegue ver o que aconteceu agora em Cristo Jesus? Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, já que fomos reprovados na lei divina, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Ou seja, se estava bonito o trailer, imagine o final do filme. Se era especial o início da festa, imagine o desfecho. Pois o que outrora foi glorioso agora não tem glória em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. É muito interessante isso, porque a ideia de glória, que literalmente tem a ver com peso, tem a ver com algo extraordinário, tem a ver com fulgor, ela faz referência à presença de Deus indizível na sua manifestação extraordinária, que certamente nos atinge de modo a nos preencher em plenitude naquilo em que de fato somos a partir do que Deus criou em nós, todo o espaço que diz respeito à nossa plenitude divina tem a ver com essa recepção dessa glória que aponta para essa conexão maior com o nosso Criador e nosso Senhor. Diante disso, então, Paulo vai dizer, pessoal, vejam só que coisa extraordinária é o que nós temos. E então, o texto prossegue e vai dizer, portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Por quê? Não somos como Moisés, não podemos olhar para trás e perceber a limitação daquilo que foi a primeira caminhada na direção do projeto divino e ficarmos restritos ali. Até porque não só muita gente ficava restrito ao que tinha da parte de Moisés, mas também acabaram fazendo interpretações e certa maneira de entender a coisa, digamos assim, muito menos gloriosa. E não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor do que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Ou seja, aqui nós vemos Paulo deixando claro para os coríntios que estão precisando de um direcionamento mais nítido na sua caminhada de fé, que eles estavam agindo e reagindo limitadamente na sua caminhada, porque não podiam perceber quão extraordinário e valioso e poderoso é o Evangelho da Glória, e a maneira como estavam conduzindo a sua vida ecoava essa limitação que tinha atingido aqueles que tinham uma experiência e uma esperança limitada a partir do que tinham visto em Moisés e o desdobramento legalista que isso teve naquele momento da história. Portanto, ele vai dizer, olha, vocês precisam olhar para Cristo e olhar para a realidade do que envolve o Evangelho. Por isso ele vai dizer, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. E é interessante porque isso nos traz numa direção tão valiosa que tantas vezes nós acabamos nos perdendo. Para muitas pessoas, o Evangelho é uma espécie de sabedoria filosófica. que a gente precisa saber arquitetar, articular para trazer os argumentos mais poderosos e indefensáveis. Para outras pessoas, o Evangelho é uma experiência mística, assim, até sem conteúdo, onde a pessoa se torna meio que refém das suas emoções mais enaltecidas. Para outras pessoas, o Evangelho é basicamente um código de regras, onde a gente pisa aqui, ali, e todos esses elementos, você vai concordar comigo, faltam duas coisas aí, que é exatamente o que o texto de 2 Coríntios vai mostrar, que é glória e o Espírito. E é interessante porque ele vai dizer, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Então, fique imaginando que por tantas vezes a gente não percebe, né? Muita gente do contexto do povo de Deus, às vezes tenta meio que forçar certas pessoas a reconhecerem a Cristo, a receberem a fé. E eles não entendem que é uma realidade espiritual, que sobre muitas pessoas que vivem numa dimensão de espiritualidade análoga a essa realidade, vamos dizer, que tem até o seu valor, a sua importância. Eu conheço tantas pessoas que têm uma preocupação séria de ordem ética com a realidade do mundo, a nossa volta, e alguns têm até uma construção de pensamento elaborada, outros são pessoas até de uma sensibilidade, vamos dizer, religiosa, até refinada, mas é necessário entender que aquilo que acontece da parte de Deus efetivamente com poder é através do Espírito, e o Espírito agindo é que tira o véu das pessoas. É muito interessante ver, por exemplo, que Jesus vai conversar com Nicodemos. E Nicodemos é fabuloso quando a gente lê João capítulo 3, porque Nicodemos é um homem religioso, sincero. É alguém que entende muito bem o que significa esse ministério que diz respeito a tudo que chegou da parte de Deus por Moisés. E é uma pessoa que busca Deus de verdade. E o que Jesus vai dizer para Nicodemos? Que é necessário nascer de novo. Que é necessário nascer do Espírito. Que é necessário esse elemento que ultrapassa o nosso domínio, o nosso poder de fazer qualquer coisa. Por isso que, na verdade, nenhum de nós, nenhum líder, nenhum pastor, nenhum sacerdote ou pessoa religiosa tem poder de converter ninguém. Ninguém tem condições de fazer uma transformação espiritual na vida de uma pessoa, porque isso se dá exatamente por essa ação divina pelo Espírito. E é tão interessante que esse ministério glorioso que evoca essa experiência extraordinária de prazer e satisfação diante de Deus, acontece pela ação do Espírito, por isso a ênfase interessante no versículo 17, que diz: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Observe bem essa expressão nítida aqui de Paulo, né? O Senhor é o Espírito. Na verdade, o Senhor é tanta coisa que a gente pode colocar ali como referência a ele, né? Você pode ter diversos predicativos ligados ao Senhor. O Senhor é um, o Senhor é o Criador, o Senhor é Todo-Poderoso, o Senhor ele é o Rei do Universo, o Senhor domina sobre tudo. Você pode, mas é curioso que ele diz o Senhor é o Espírito, evocando exatamente essa realidade que na dimensão da nova aliança o destaque se dá para o Espírito de Deus. O Espírito de Deus que vai nos falar a respeito dessa presença divina, essa presença que preenche, essa presença incontrolável e sobre a qual nós não podemos dominar, né? Jesus até vai falar para Nicodemos, né? Sobre o vento, a gente ouve o seu som, a sua voz, a gente não sabe para onde vai nem para onde vem, assim aquele que é nascido do Espírito. E essa realidade dessa presença, e uma presença que é real, é incontrolável, ela é preenchedora, e uma presença que envolve vida, vida principalmente, e que coloca ordem no caos. Por isso é tão interessante ver o que a gente vai descobrir sobre essa realidade do Espírito no contexto aqui do ensino de Paulo no Novo Testamento. O que é que a gente vai perceber? Olha só que coisa interessante, a gente descobre quando presta atenção naquilo que aparece um pouquinho depois, no capítulo 4 e também no capítulo 5. O capítulo 4, particularmente verso de número 6, né? Paulo falou que ele não está pregando a si mesmo, mas está pregando exatamente, né, aquilo que é a verdadeira mensagem de Deus. Ele vai dizer: pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. E um pouquinho mais adiante, o belo e tão conhecido texto de 2 Coríntios 5, verso 17, que diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Muitas vezes traduzido que é uma nova criatura, mas o sentido da palavra grega é mais claramente expressa pela expressão é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Aí a gente vê a bela e extraordinária conexão. Lembre-se bem, onde é que o Espírito Santo aparece de maneira magistral? Na criação. Exatamente, o Espírito de Deus pairando sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Pois é, agora nesse ministério de vida, nesse ministério muito mais glorioso, que tem a ver com a bendita pessoa de Cristo Jesus nosso Senhor, o que, que a gente tem? A nova criação. Então, observe que a linguagem é a mesma. Por isso, Deus que disse das trevas resplandeça a luz, é quando Deus falou lá atrás, haja luz e houve luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações. Olha a beleza da frase: para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Percebe só como uma coisa extraordinária? Então, quer dizer, o poder divino, essa presença que emana de Deus, aquilo que tem a ver com a vida, que é responsável pela formação do universo, que dissipa todo o caos e estabelece tudo o que temos, agora é manifestada essa plenitude de vida que o Novo Testamento vai chamar de vida eterna, exatamente por esse brilho glorioso que tem a ver com essa presença diferenciada do Espírito. E é muito impressionante, porque Paulo lida muito bem com esse negócio, que está todo mundo assim, vamos dizer, fascinado com o holofote errado. Está todo mundo achando quem é que é o super apóstolo, todo mundo achando o que, que é glorioso. E aí Paulo diz: olha, vocês estão olhando para uma coisa que acham que tem glória, que na verdade é uma glória frágil que não se sustenta. A base de vocês está muito fraca, vamos ligar de novo esse negócio na tomada, porque a luz não está funcionando. Mas ele vai dizer que, além disso, vocês devem saber que quando essa glória maior dessa realidade do ministério de Cristo atinge a nós, não se esqueça, a gente é vaso de barro. Oh, que coisa impressionante! Nós temos esse tesouro em vasos de barro, para que esse poder que a tudo excede, a gente descobre que ele vem de Deus e não de nós. E aí é que está o segredo, essa questão. Porque preste atenção, por que isso é tão vital, por isso que é tão sério. É sério, porque quando a gente tenta viver a vida cristã, a gente perde o caminho. Assim como aconteceu na tradição religiosa nos tempos de Jesus. A gente sempre quer fazer o nosso bezerro de ouro. Sempre quer construir um caminho paralelo, né? A gente diz, Deus, essa estrada que o senhor fez aqui não está tão legal. Deixa eu fazer uma do lado aqui. Deixa eu abrir a minha picada aqui por meio do mato, que eu acho que eu vou chegar em lugares mais interessantes. A gente transforma o evangelho em filosofia. A gente transforma o evangelho numa série de regras, onde a gente pisa, onde não pisa. A gente transforma o evangelho num misticismo desprovido de realidade, de conteúdo. A gente transforma o evangelho em mera, digamos, talvez, celebração puramente social. A gente celebra o evangelho de uma maneira, transforma o evangelho em coisas que certamente perdem o seu brilho maior. E aqui o que a gente vê? Pessoal, preste atenção. A glória vem do Senhor. O Senhor é o Espírito. Isso que nós precisamos ter tem a ver com esse brilho, que tem a ver com o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Quer dizer, essa glória é conhecida de maneira mais adequada e poderosa na manifestação de Cristo Jesus, e a gente não pode perder o foco de que a gente é vaso de barro. Porque toda vez que a gente tenta construir um paralelo do evangelho que representa um desvio desse foco maior, isso não é pelo Espírito, isso será construído sobre nós mesmos. E quando isso acontece, a gente perde a dimensão da realidade, do desfrutar da presença divina. A gente perde essa conexão espiritual verdadeira e vamos numa direção de autopromoção, num caminho de autossalvação e, geralmente, de conflito e confusão. Não é à toa que os coríntios brigavam com a sombra. Brigavam entre eles mesmos, fizeram vários partidos dentro da igreja e brigaram com o próprio apóstolo Paulo, que era simplesmente o pai na fé de todos eles. Que coisa impressionante! E aí fica tão nítido isso, porque aquilo que envolve a nova vida em Cristo é aquilo que é chamado de estar em Cristo, que é nova criação, mais uma vez fazendo referência a esse elemento, que o evangelho não é simplesmente apenas uma cereja a mais no bolo, o evangelho não é simplesmente um jeito mais legal de lidar com a lei, o evangelho não é simplesmente, né, algumas noções mais bonitas de alguns ditados de Jesus, o evangelho é a manifestação da glória de Deus expressa pelo poder do Espírito, envolve nova criação, vida em plenitude através do que significa a obra de Cristo em nós. Isso sim traz esperança, mudança e uma direção diferente. É possível agora dizer que as coisas antigas já passaram e se foram, e agora nós temos o que são chamadas as coisas novas. E olha só o desfecho extraordinário que vamos encontrar quando a gente volta para 2 Coríntios 3, onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. É curioso isso, né? Toda vez que a gente pensa em expressão religiosa, a gente sempre imagina em limitação de comportamento. A gente imagina em circunscrição de atividade, né? É muito comum, eu converso com várias pessoas durante a semana toda, e a maior parte das pessoas fazem a seguinte pergunta: está certo fazer isso ou está certo fazer aquilo? A gente pode virar para esse lado ou deve virar para o outro? O cabelo é penteado para frente ou o cabelo é penteado para trás? É curioso como uma minoria de pessoas sai desse jeito quase assim mosaico de entender a realidade. Eu diria até que o jeito mosaico vai muito mais longe do que a maioria das pessoas, porque já na lei já estava dito que a gente precisava amar Deus sobre tudo e ao próximo como a si mesmo. Mas pouca gente associa vida espiritual com liberdade. E às vezes, quando associa, associa de modo equivocado. Tem muita gente que acha, não, liberdade é quando a gente pode chegar pulando na igreja, dar salto mortal, a gente não precisa, né, dar satisfação a ninguém, a gente faz tudo que tem vontade, aí é liberdade. Não, isso é doideira mesmo, né? Não é o caso. O interessante é que a ideia de liberdade aqui envolve essa grande libertação interna que nós temos em nós. Porque no final das contas, o pior tirano que existiu na história sou eu, é você mesmo. E a gente que exerce um domínio impiedoso sobre nós mesmos, por isso que muitas pessoas são dominadas pela sua culpa, pelo seu medo, por sentimentos negativos, e a maior parte das pessoas se escravizam a si mesmas a partir desses elementos que são elaborados de maneira equivocada por uma falta de saúde espiritual e emocional que as faz sofrer no seu próprio coração. E a ideia do texto é que quando alguém adoecido, prejudicado, entra em contato com as diretrizes de Deus, é como uma pessoa doente que ingere um bom alimento e a coisa não digere, a pessoa tem congestão espiritual. Ele não entende a natureza daquelas diretrizes, ele não entende o propósito, ele coloca toda a força em si mesmo, né, e faz tudo para de alguma maneira pisar no quadrado e se sentir feliz porque ele fez tudo certinho. E aí a gente vê que esse negócio não funciona. Como as pessoas saem frustradas de um lado porque não atingem seus objetivos, ou como elas saem arrogantes, orgulhosas, quando parecem ter superado suas metas e passam a agir de uma maneira prepotente, de modo deselegante e desnecessário. Mas quando a gente experimenta a glória, quando nós descobrimos que o Senhor é o Espírito, e quando esse Espírito age poderosamente em nós, nos libertando de nós mesmos, nos libertando desse gosto adoecido por um legalismo absolutamente sem vida, aí a coisa é diferente. E olha a coisa que Paulo vai apresentar aqui, é um negócio de comemorar. E todos nós, olha lá, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor. Você já viu um negócio desse? Imagina uma pessoa que você ama muito, né? Você já viu a coisa mais bonita assim numa cena de filme? É duas pessoas que se amam olhando no rosto do outro, contemplando, digamos assim, o brilho, né? A glória limitada ali. Essa imagem, ela é extraordinária. Quer dizer, ali, na limitação, na primeira aliança, onde a coisa ainda estava sendo elaborada e construída, o pessoal não conseguia nem olhar direito para o Moisés com seu brilho, né? Agora, a visão que envolve o desfrutar da presença divina, a visão que tem a ver com desfrutar dessa presença que coloca ordem no caos, essa presença que produz vida, essa presença que cura, que age, né, lá no nosso interior de maneira diferenciada, ela é descrita como que com a face descoberta nós contemplamos a glória do Senhor. E veja que coisa, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Isso é interessante porque a gente imagina, muitas pessoas me perguntam, né, sabe, como é que a gente cresce de fato na vida cristã? Como é que a gente vai adiante? E eu acho interessante que muitas pessoas sinceras que buscam uma caminhada de fé acabam entrando numa crise pessoal mais intensa. E muitas vezes essa crise é aquela crise assim, olha, eu estou tentando ler mais a Bíblia, mas ontem eu dormi e babei em cima do livro de Obadias, né? Olha, eu tentei até ajudar lá, eu ia mandar uma ajuda lá para o orfanato e, olha, acabei que esqueci. E agora, será que Deus vai cobrar quanto de mim? Eu tenho que dar com multa, né? Ou será que eu posso pegar... Qual o índice, né, que eu pego aqui? Né? Eu posso pegar o índice da inflação normal ou da caderneta de poupança, né? É esse tipo de coisa que às vezes eu escuto. E é curioso que as pessoas parecem assim tentar esconder a frustração e a decepção consigo mesmo porque não foram suficientemente legais, né? E essa dor, às vezes, ela se degenera numa enfermidade espiritual que gera a famosa hipocrisia religiosa. Pessoal, a gente não precisa colocar máscara nenhuma. A gente não está com nada desde o princípio. A gente é esse vaso de barro, e alguns ainda é barro sujo. No meu caso, então, acho que é misturado com capim e da pior qualidade. Mas o que é impressionante é ver que a transformação que acontece com o poder em nós tem a ver com essa contemplação da glória do Senhor. Isso impressiona muito, porque a gente imagina que é o tamanho da força que a gente vai usar para empurrar a mesa para colocar do outro lado. E a Bíblia nos fala que esse desfrutar da presença de Deus, essa comunhão intensificada, gloriosa, por meio do Espírito, é que gera essa transformação que é com glória cada vez maior. E olha lá, a qual vem do Senhor e que termina dizendo que é o Espírito. Então, o que que a gente precisa pensar nesse dia? Que nós precisamos abrir nossa mente, o nosso coração, para enxergar um pouco mais as luzes da palavra de Deus. Às vezes a gente enxerga as diretrizes com olhos mal encaminhados. Às vezes a gente enxerga aquilo que tem a ver com a repreensão divina mal colocada e mal digerida na nossa própria vida. Às vezes a gente olha para a história e vê aquelas partes de um quebra-cabeça que a gente não consegue montar e transforma isso em crise piorada do que já não está legal dentro da gente. E o convite da Bíblia, ó, pessoal, dá uma olhada, lembra da primeira luz que brilhou lá na criação? Você viu que essa luz vem seguindo a gente aqui num canto ali? Pois é, agora chegou essa luz gloriosa, plena, que você é convidado a usufruir e receber dela. E, portanto, veja que Deus está no domínio, no controle da história de maneira gloriosa e Ele nos deu do seu Espírito. Então, busque a presença de Deus. Busque a Deus em oração, mais como celebração e festa diante de Deus na sua vida do que simplesmente para descarregar um peso que você queira carregar, não preso a uma visão limitada e inadequada da antiga aliança, e observe que a proposta do Novo Testamento é que a gente deve buscar o quê? A dependência do Espírito, o enchimento do Espírito e até a oração, é chamada de oração no Espírito, pelo poder do Espírito. A minha oração hoje, que Deus abençoe a sua vida, e que você entenda a absoluta necessidade da nossa dependência do Espírito, da ação do Espírito, que não existe vida cristã de verdade, que caminhe para uma direção adequada sem a gente desfrutar e até ficar de queixo caído com a glória. E beber bastante de uma maneira a desfrutar do Espírito. Porque quando a gente lê a Bíblia e vê a glória e vê o Espírito e a glória, aí é outra história. Que Deus nos abençoe.